Olá, eu sou a Luciana Zaramella e trago agora para vocês as principais notícias do mundo da tecnologia. Então vem comigo que o podcast Canaltech está começando. A OpenAI vai encerrar suas operações na China na próxima terça, 9 de julho. A saída repentina do mercado despertou uma disputa entre empresas chinesas para ocupar o vácuo no setor de IA. Até o momento, Baidu, Alibaba e Tencent confirmaram já estar entrando no mercado com modelos LLM próprios, inclusive oferecendo descontos para clientes migrarem das APIs da OpenAI para soluções totalmente locais. Apesar de ter sido repentino, o anúncio de saída já era algo esperado. Afinal, ele está alinhado a outras medidas estadunidenses para boicotar o acesso da China a tecnologias de inteligência artificial. Aliás, já é sabido que a China tem tradição de promover incentivos à indústria nacional, numa manobra de buscar independência do mercado internacional. Sendo assim, o fim das operações da OpenAI vem para acelerar com tudo a criação de soluções 100% chinesas. Diante do aumento de casos de gripe aviária em humanos nos Estados Unidos, o governo americano fez uma parceria com a Moderna para o desenvolvimento de uma vacina. A empresa vai receber 176 milhões de dólares para produzir uma fórmula. Os testes de fase 1 já estão perto dos resultados, que devem ser entregues nas próximas semanas. Já os testes de estágio avançado estão previstos para começar em 2025. O contrato inclui opções para acelerar o cronograma de desenvolvimento, se necessário, com base no aumento de casos humanos, na gravidade dos casos ou na transmissão do vírus de pessoa para pessoa. Por enquanto, ainda não se sabe quantas doses a Moderna será capaz de fabricar, mas já é certo que a fórmula vai usar o RNA mensageiro, a mesma tecnologia usada nas vacinas contra a Covid-19. Finalmente, a Microsoft deu um tapa no visual da versão do Excel para navegadores. Além da mudança na interface, a experiência de uso também foi aprimorada para facilitar o trabalho com planilhas. A ferramenta abriu mão de tons de verde e reposicionou o menu de opções. Além disso, inseriu novos comandos para selecionar linhas e colunas com mais facilidade. A principal diferença está no menu superior, que trocou o banner verde por um fundo mais claro e diminuiu o tamanho das abas do topo. A mudança segue um padrão adotado pela Microsoft em outros aplicativos, como o Teams e o Outlook, remodelados para facilitar o acesso às ferramentas e diminuir o número de distrações. Em nota, a Microsoft explica que a nova atualização traz uma série de recursos poderosos desenhados para tornar as tarefas das planilhas mais simples, rápidas e agradáveis. O WhatsApp vai ganhar uma nova maneira de gravar mensagens de vídeo. Além do gesto dentro da conversa, a função de câmera do aplicativo vai apresentar uma opção para fazer gravações curtas para serem compartilhadas com seus contatos. A novidade deu as caras nos últimos betas do WhatsApp para Android e iOS, e ainda não foi liberada para todos os usuários. O que acontece é que o recurso expande o leque de opções ao tocar no ícone de câmera dentro de uma conversa. Essa alteração se concentra no item Mensagem de Vídeo, que já monta a gravação no formato circular para ser anexada diretamente no bate-papo. Dessa forma, o recurso fica mais explícito e a pessoa não depende somente do gesto de segurar o botão de câmera e arrastá-lo para cima dentro da conversa, que muitas vezes passa despercebido por quem não utiliza a função com frequência. A Receita Federal apertou o cerco sobre a fiscalização de importação de serviços e software, com o objetivo de garantir que todas as obrigações tributárias sejam devidamente cumpridas. A ação, destacada no Relatório Anual de Fiscalização de 2024, visa assegurar a correta arrecadação de tributos relacionados a essas transações, que envolvem a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, o CID, o Programa de Integração Social, o PIS, e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, o COFINS. A medida vem depois da identificação de indícios significativos de falta de declaração de débitos relacionados à importação de serviços e ao pagamento de royalties, serviços técnicos administrativos ou assistência técnica ao exterior. De acordo com o relatório anual da fiscalização, em 2024 serão enviadas comunicações aos contribuintes informando as divergências identificadas em 2023 e concedendo prazo para autorregularização. Vocês já notaram que somos constantemente bombardeados com informações, distrações e estímulos diversos, né? Isso porque as empresas, governos e outras organizações estão competindo para capturar e reter a nossa atenção por meio de estratégias de marketing, publicidade e design de produtos. Relembre agora a entrevista de Gustavo Minari com Verônica Magarinos, head da Hyper Island, falando sobre como lidar com a economia da atenção em um mundo cada vez mais saturado de informações.
Verônica, o que é essa economia da atenção?
Gente, eu estava hoje de manhã, quando eu estava repassando os pontos para conversarmos hoje, eu estava pensando no título, disso que de hoje, né? Driblar a economia da atenção. Mas aí eu fiquei pensando que, na verdade, não tem nada a ver com driblar, não tem nada para driblar, porque nós todos somos a economia da atenção. A gente está submerso num paradigma onde todos estamos contribuindo permanentemente coisas com nossos e-mails, nossos posts, no LinkedIn, no aqui, no lá, em todos os lugares, desesperadamente tentando que os outros nos vejam, nos escutem, engajem com a gente. Então me fez lembrar esse, não sei se é um ditado, mas que diz: você não está no trânsito, você é o trânsito. Então fiquei pensando que, na verdade, essa conversa de hoje, que, aliás, obrigada, porque achei um... Estou feliz de estar aqui falando disso, porque me apaixona só de pensar o quanto faz bem e nos fará bem a todos somente sermos conscientes desse paradigma no qual estamos, formamos parte. Sabe aquela coisa dos peixinhos que estão na água, mas nem percebem que estão na água? Você não pode tomar decisões se você não percebe, né? Então, essa conversa, para mim, tem o objetivo realmente de como é que a gente pode navegar melhor e prosperar nesse cenário. Então, quando eu falo de prosperar, o que quer dizer? Quer dizer poder fazer aquilo que todos nós, como seres humanos, queremos tanto fazer, que é estabelecer verdadeiras conexões com as outras pessoas. É o que mais queremos. Claro, depois você leva isso para o âmbito das empresas e dos negócios. A gente precisa se conectar porque precisa poder engajar esses e transformar essas pessoas em clientes, em usuários. Mas a gente não vai engajar cliente nenhum ou transformar pessoas em clientes usuários se não conseguimos estabelecer, e cada vez mais, uma relação com mais significado, que seja uma relação que as pessoas possam se sentir que estão olhando, enxergando elas. Essa palavra maravilhosa que tem em português, que não tem em espanhol, em outros idiomas, que é enxergar, que não é a mesma coisa que ver, certo?
Uhum.
Se sentir enxergado realmente quando alguma experiência com uma marca, com uma empresa, você se sente que estão atendendo realmente de forma respeitosa e harmoniosa alguma necessidade sua, isso é o máximo como experiência de usuário, certo? Então, se colocando do outro lado, como é que a gente consegue isso? E aí tem um conceito que talvez vocês devem ter ouvido falar, que tenta descrever aquela ida e vinda quando você tem uma relação, se conecta com alguém. Porque só a palavra conectar já implica que tem duas coisas, né? Dois polos. Então, tem uma ida e uma vinda, certo? E essa ida e vinda tem uma palavra que descreve isso, que é rapport, que vem de rapporter, do francês. Talvez vocês, não sei, talvez vocês usaram essa palavra alguma vez como: ah, eu tive super bom rapport com fulano, com mengano, ou ela estabeleceu um bom rapport com a audiência. E como essa descrição de: ah, ela teve uma boa onda, fez uma conexão.
Uhum.
E poucas vezes a gente para pensar, mas como é que fez isso, né? Porque é como que a gente tem isso, pelo menos até agora na minha cabeça, era meio como: ah, acontece. Sabe quando você fala: ah, eu tive química com alguém, ou não tenho química, não tenho pele com essa pessoa, não dá, ou dá, ou que bom, por alguma razão não explicada, isso funciona. Agora, nessa conversa, o que talvez seria interessante é poder dizer: beleza, a gente está submerso nessa economia da atenção, nesse mundo barulhento, nesse mundo de escassez de atenção para cada um de nós. Como é que nós podemos usar isto que acabo de mencionar, que é o rapport, essa conexão que se dá às vezes, de forma mais intencional? Como é que eu posso trazer isso não somente para eu me conectar com outros indivíduos, mas talvez no âmbito organizacional, para eu conseguir, como empresa, como marca, me conectar com meus usuários? Agora, eu acho importante também dizer um pouquinho, descrever um pouquinho mais esse paradigma no qual estamos, porque é bem interessante e desafiador. porque não somente é um ambiente barulhento onde tem dos 8 bilhões de pessoas que estão nesse mundo, eu não sei qual é a quantidade que já tem um canal, uma plataforma, tem o que dizer e que dizê-lo para o mundo. Então, tá todo mundo falando ao mesmo tempo, querendo que nos escutem. Mas a gente conta com muito pouco da porcentagem da atenção das pessoas. Quantas pessoas, Gustavo, você acha que estão nos escutando hoje?
Olha, mais ou menos, se a gente pegar aí um dia bom do podcast, a gente tem no primeiro dia aí 3 mil pessoas, 4 mil pessoas.
Dessas 3, 4 mil pessoas, qual a porcentagem da atenção delas que nos estão dando nesse momento? Até que ponto estão realmente escutando a gente? Com quanto da quantidade de energia e atenção delas a gente conta, né? E é importante entender que a energia, eu falo de energia porque prestar atenção leva muita energia, concordam?
Sim.
Muita energia, não é uma coisa que você faz, tipo, reflexivamente. Não, o cérebro não quer estar focado. Não quer estar assim, né, navegando em todos os estímulos que não faltam. Então, leva muita energia. A gente tem uma quantidade de energia limitada. Então, é importante nós... Eu não gosto de dizer é importante, tudo é importante. Mas a gente saber que é limitado, então, gerenciar aquilo e sermos muito, mas muito intencionais na forma como investimos essa atenção, em quem investimos essa atenção, porque todo mundo quer a nossa atenção. E se a gente não decide em quem vai investir essa atenção, outros vão decidir por você. Outros vão determinar sua dieta de informação. Outros vão determinar o que você faz, né, as decisões que você toma. Porque outro assunto para acrescentar um pouquinho de complexidade nisso tudo é que a gente toma decisões com apenas 0,0005% de consciência de nossos pensamentos. O resto é todo inconsciente. Então, a gente tem que... Isso tudo tem uma forma de contorná-lo. E eu vou falar um pouquinho o que você pode fazer para exercer e criar esse rapport que se baseia em ter uma maior intencionalidade no uso da sua atenção e sua energia. E por que é importante você ter esse senso, essa clareza? Porque com qualquer coisa que tenha a ver com nós como seres humanos, quando a gente fala de como a gente se mexe nessa vida humana que tocou a gente viver, nesse momento, nesse lugar, a gente, ou como a gente é, se reflete para fora e começa, é o que vai dando forma à sua realidade. Se eu me conheço, se eu estou em sintonia e consciente de como eu me sinto, das minhas emoções, daquilo que me dá energia, aquilo que me tira, tem muito mais chance de que eu vou entender os outros.
Você acha que, atualmente, a nossa atenção, ela pode ser considerada uma mercadoria?
Totalmente. Eu acho até que deveriam pagar a gente por nossa atenção. Totalmente. Deveriam pagar a gente porque é a porta de entrada para que aconteça um monte de coisa. Uma vez que você tem minha atenção, gente, eu te abri a porta. Mas como é que você vai captar minha atenção num mundo barulhento como é, bombardeados por um monte de coisa que concorrem entre elas, e eu te dando meu 20%, se é que te dou?
E Verônica, né, em 2017, o então presidente executivo da Netflix, né, ele disse que o maior concorrente do streaming era o sono, né? Sim. Você acha que essa declaração tem tudo a ver com o momento que a gente vive hoje?
Essa declaração dele foi muito legal e forma, a gente usa muito como uma explicação para o job to be done. Qual é o job que vai fazer seu produto ou serviço? Qual é o valor que seu produto ou serviço vai acrescentar para seu cliente? E quem são seus concorrentes não óbvios? Gente, quando eu penso na economia da atenção e como e a nossa atenção como um dos maiores valores a serem conquistados pelas pessoas, parece que tudo vira concorrente, né? E quanto mais se conhece o que está por trás e como nós operamos, nós seres humanos, ou como nós pensamos, que coisas entram e determinam a nossa capacidade de foco, de novo vou fazer um círculo e voltar para o conceito de rapport. Quando eu estou sendo bombardeada por um monte de informações e nesse barulho todo, eu vou, a tendência é que eu vou ir em direção àquilo que mais fala comigo, que mais me enxerga, que mais relevante acaba sendo para mim. Então, o grande desafio para nós como indivíduos começa ali, mas depois migra para âmbitos mais macro como organizacional, mas que acaba sendo também de one-to-one, porque sempre são indivíduos que estão se conectando. Não, é o indivíduo, a empresa que fala para mim como indivíduo, estabelecer esse senso de confiança, esse senso de interesse, esse senso de que me enxerga, nesse senso de uma relação positiva de ida e de vinda. Então, se eu consigo estabelecer rapport, que é isso, essa relação entre duas partes, onde eu sinto um interesse genuíno, eu sinto um respeito, sinto uma curiosidade saudável, sabe? Essa curiosidade saudável, eu quero saber de você porque eu quero fazer algo relevante para você. Eu vou tentar ir em direção a isso, sem dúvida. Vou ir em direção àquilo com o qual eu me sinto mais identificada, vamos dizer. E tem coisas que... Porque também o assunto de falar de rapport eu acho super, é fantástico, é lindo, soa lindo. Mas como? E aí que a gente chega em algumas coisas que se podem fazer, mas que de simples que são, muitas vezes as empresas não fazem. A gente talvez não faz. Porque trata-se de escutar mais ativamente. Com quanto da nossa atenção a gente escuta? Se a gente apenas escuta o que temos do lado, porque a gente já terminou o que vai dizer na cabeça. Imagina escutar abertamente clientes. E eu não estou falando de somente o departamento de atenção ao cliente, ou somente marketing e research. Não! Tem que ser uma coisa cross, todos, uma coisa de múltiplas equipes, em diversos departamentos, realmente observa, e aqui eu chego a outro ponto, observando e escutando. Muitas coisas que têm a ver com os nossos clientes não são vistas, não são enxergadas, porque não se observa. E não é fácil observar e escutar, gente, porque começa com um trabalho prévio. De novo, a gente volta a gente. É assim, não tem como. É como observar se você vai já vir com... já predisposto com uma ideia preconcebida, certo? Os nossos vieses, nos famosos vieses.
E, Verônica, diz uma coisa. Você acha que do lado de consumidor, né? Falando agora da pessoa do lado de cá e não da empresa que está querendo pagar pela nossa atenção. Você acha que a gente deve se preocupar com esse bombardeio de informações, principalmente por conta dos impactos negativos que isso pode trazer para a nossa saúde mental?
Sim, esse é um dos nossos, as nossas maiores responsabilidades nesse momento. E você reclamar, ou reclaim, se trazer de novo para seu poder, o que você consome, quando você consome isso, está muito ciente de não permitir que sejam simplesmente os algoritmos no seu feed que determinem o que você consome. Vai comprar um jornal, gente, sabe? Uma revista. Ler livros. Se sair um pouco disso, porque nós somos muito influenciáveis pelas pessoas que temos por perto, especialmente. Então, se a gente deixar nas mãos do flow as coisas, a gente vai ser alimentado por uma dieta de informação e de ideias, e de pontos de vista, de conteúdo. Claro que vai ser. A gente vai terminar tomando decisões que nem sabe por que as tomou. Porque, então, tanto assim eu acho, Gustavo, que é importante, que tem algumas ações que a gente pode até tomar, que são ter muita clareza quais são seus valores, gente. E depois que você sabe os seus valores, você determinar sua dieta, dos que você vai consumir nos meios, que você vai ler. E não porque você quer, pelos viés de confirmação, confirmar o que você pensa, mas Você intencionalmente decidir, eu quero, tá, vou ler uma coisa totalmente contrária, beleza, lê, é muito bom para o cérebro isso. Mas você decidir. E nem vou entrar no assunto de saúde mental com o que nos alimentam de fora, porque não queria ter hoje 14, 15 anos. Gente, já era difícil demais, mas agora é difícil, mas sim. Concordo totalmente que tem que ser uma coisa tratada com muito carinho, com muita atenção e não deixar nas mãos de outra pessoa.
Verônica, é isso. Muito obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você.
Obrigada a vocês. Obrigada.
E é isso aí. O nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. E é sempre bom lembrar que agora o podcast Canaltech vai ao ar de segunda a sexta com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Esse podcast foi roteirizado e apresentado por mim, Luciana Zaramella, e também contou com reportagens de Daniel Trefilho, Natan Vieira, André Magalhães, Bruno de Blasi e Guilherme Haas. A trilha sonora é do Guilherme Zomer e a capa deste programa foi feita pelo Danilo Berti. Agora o podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia. Até lá!